E dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio Grande, vamos conversar hoje com a candidata Simone Romanelli, do Partido Liberal. Essa entrevista que terá o tempo cronometrado de 15 minutos, por isso peço atenção à candidata em relação ao tempo. Vai conduzir comigo as entrevistas o repórter Gabriel Jacobsen, mais uma semana aqui na Gaúcha Zona Sul. Jacobsen, bom dia.
Mais uma semana para nós conhecermos as propostas dos candidatos e candidatas à Prefeitura do Rio Grande e mais uma semana para reflexões políticas. Muito bom dia, Fred, muito bom dia aos nossos ouvintes.
Lembrando que as regras definidas pela Rádio Gaúcha foram aceitas pelos representantes dos candidatos em reunião realizada pela Rádio Gaúcha no dia 2 de outubro. Com as regras todas explicadas, começo perguntando à candidata Simone Romanelli sobre saúde. A senhora promete ampliar o horário de atendimento em postos de saúde. Eu pergunto à senhora quais os postos em Rio Grande que terão atendimento ampliado e como a senhora vai encontrar profissionais da saúde, que acabam sendo um dos grandes problemas para a abertura de novos postos, para novos horários de postos de saúde, e quais os recursos serão utilizados para isso. Candidata, tempo começando a valer a partir de agora.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Então, nós temos que, pelo menos, conseguir três postos. O posto 4, no centro da cidade, posto do Cassino e, pelo menos, o Parque Marinha, né? Conseguir atender as partes principais aí da cidade. Com relação a onde vamos conseguir o recurso, fica muito complicado para quando você é um candidato novo, né? E não está sabendo dos dados diretos da prefeitura. Então, isso aí a gente vai ter que procurar, a gente vai ter que fazer a primeira auditoria na entrada do nosso governo e ver como é que a gente vai fazer para conseguir esses recursos. Mas, tendo em vista que o que a população mais reclama é da falta do horário, porque o trabalhador tem suas 8 horas e, após isso, o horário fica complicado de atendimento, a gente tem que, primeiramente, procurar essa parte aí do horário e, depois, essa parte da...
Sete horas 31 minutos, nós já temos neste momento 1 minuto de entrevista. A senhora está me ouvindo, candidata? Perdemos contato com a candidata Simone Romanelli, eu vou travar o tempo dela aqui, ela teve 1 minuto de entrevista, nós vamos tentar reconectar a ligação com a candidata Simone Romanelli. Lembrando que hoje estamos chegando na quinta entrevista com os candidatos à Prefeitura do Rio Grande. Já ouvimos outros 4 candidatos, Jacobsen.
Perfeito, Fred. Estamos ouvindo todos os candidatos à Prefeitura do Rio Grande e assim o faremos até o último deles, para que os nossos ouvintes, especialmente do sul do estado, especialmente do Rio Grande, possam conhecer as propostas e as ideias de cada um desses candidatos e, mais do que isso, possam compreender o que esses candidatos propõem para cada um dos setores principais de vida da sociedade e como exatamente farão isso. Fred.
Conseguimos reconectar a candidata Simone Romanelli. Eu travei exatamente o cronômetro no momento que a ligação caiu, candidata. A senhora já tinha falado por 1 minuto e 15 segundos. Já havia respondido, então, essa pergunta da saúde. Agora o colega Gabriel Jacobsen tem mais um questionamento para a senhora.
Candidata, ficando no tema da saúde, o plano de governo da senhora não faz referência direta à pandemia. Quais as propostas da senhora para a retomada de aulas e sobre distanciamento social?
Bom, o problema do distanciamento social, a gente começou talvez erroneamente, né? Esse governo começou erroneamente quando nós tínhamos apenas 2 casos na cidade, né? Casos que tinham vindo de fora da cidade. Ou seja, a interiorização do Covid chegou muito tempo depois, causando esse caos tanto econômico quanto na parte da educação. Eu creio que agora precisamos esperar a chegada da vacina, não podemos erroneamente trazer as crianças para a escola, e a questão da parte de TI, né? As crianças não têm celulares em casa, as crianças não têm uma estrutura de Wi-Fi, não tem internet, então eu acho que a gente acaba criando uma injustiça social muito grande se a gente manter o calendário escolar. Precisamos dessa vacina primeiro para conseguir que toda a sociedade escolar consiga manter o seu calendário, né? porque senão se torna
apenas para esclarecer, perfeito, apenas para esclarecer, candidata, a senhora propõe a retomada de aulas na rede municipal apenas quando houver vacina, é isso?
Apenas quando houver vacina, não tem outra condição.
E se porventura não se atingir a vacina?
Olha, os estudos existem, está o planeta todo fazendo, né, pesquisas, né, as pesquisas estão avançadas, né, a gente vê que tem essa situação que até o meio do ano que vem, até o meio de 2021, possa ter essa possibilidade. A minha pergunta, o meu questionamento é, se não tiver a vacina, a segunda onda do Covid está chegando na Europa, já chegou, aliás. Isso, o Brasil não está longe de acontecer o mesmo. Como é que nós vamos deixar as nossas crianças dentro da escola se as pessoas não conseguem, os próprios adultos, os próprios pais não conseguem ter um distanciamento social na vida, na fila do banco, dentro das empresas, no convívio turístico, no convívio no cassino, na praia? Como é que a gente vai colocar essas crianças nessa situação? Né? E aí falamos, bom, então vamos fazer tudo online. Como é que você vai fazer online? Vimos até campanhas aí na televisão pedindo celulares, doação de celulares para as crianças mais pobres, mais carentes. Então, acho que primeiro vai ter que ter um entendimento de como todo mundo vai conseguir fazer com que todas as crianças possam ter a mesma justiça social para estudar, né? A gente dá um exemplo aí, a FURG, que tem um PIB imenso, né? Tem um dinheiro imenso, e era setembro, ainda não tinha conseguido organizar a parte de estudo para os próprios universitários. Então, imagina as escolas públicas. É muito complicado. Então, a gente tem que conversar, a gente tem que encontrar soluções junto com o secretário da Educação, né, uma pessoa técnica, não política, no cargo, que consiga, de acordo com as diretorias, com os diretórios, com as diretoras, conseguir encontrar um acordo para isso. Mas eu continuo acreditando que precisamos da vacina para voltar a ter uma educação plena de volta.
Já chegamos a 4 minutos de entrevista. Ainda sobre este tema de educação, candidata, a senhora disse que fará reformas urgentes nos prédios escolares com situação precária. Atualmente, quais seriam estes prédios que estão em situação precária na sua visão?
Bom, nós temos muitos prédios que estão em construção, correto? Mas também temos muitos prédios escolares ali que eu fiz algumas visitas ainda fora campanha, conhecendo as diretoras. Conheço aqui, por exemplo, França Pinto, Colégio do Cassino. A gente precisa, gente, colocar uma condição digna para as pessoas poderem dar em aula e para os alunos terem um mínimo de condição para poder estudar. Então, assim, temos problemas com telhado, temos problemas, falta de ar-condicionado. É, tem uma precariedade total dentro da estrutura dos prédios, entendeu? Então, se tu me citares agora quais são as escolas, eu te confesso que não conheço todas, tá? Mas isso é uma prerrogativa das diretoras reclamando que isso, né? Antigamente, a escola tinha uma situação que vinha sendo mantida, de uma hora para outra parou, e prédio que não é mantido é prédio que cai, né? Então, te dizer listagem de escola, realmente agora eu não posso te dizer porque não tenho esses dados em mão. Mas tem escolas que estão em construção, tem obras que estão paradas e tem escolas que realmente faz muitos anos que diretores estão fazendo aí festas, estão fazendo tipo de arrecadação de dinheiro que eu acho que não comete ao diretor, né? O diretor tem que se preocupar em dirigir a escola e não tentar ficar arrecadando dinheiro para pagar tanto reforma como custos básicos da escola.
Já chegamos aos 6 minutos de entrevista. Candidata, vamos falar sobre geração de empregos. A senhora fala em criar incentivos à instalação de novas unidades industriais e comerciais no município. Quais seriam esses incentivos? A senhora irá, caso for eleita, abrir mão de impostos em quais setores?
Bom, é assim, ó, o que eu acredito que nós precisamos é de um bom secretário de desenvolvimento, correto? Nós precisamos de uma pessoa que seja vinculada à parte ou industrial ou comercial da cidade, que possa simplesmente deixar de estar dentro do escritório, deixar de estar dentro do gabinete, em busca, né, de empresas, de indústrias, tá? Colocar a visão de Rio Grande, colocar tudo que temos de bom, ou seja, vender Rio Grande para essa parte externa, né, da cidade, ou seja, vamos sair da parte municipal. Temos que vender Rio Grande para o Estado, Rio Grande para a parte federal, inclusive para os países aqui do lado, certo? Então, assim, se não tivermos uma pessoa imbuída e com visão técnica para poder vender, não adianta as pessoas chegarem aqui e não terem como a gente...
Sete horas e 40 minutos, senhora está me ouvindo, candidata? Mais uma vez vou ter que pausar então aqui o nosso tempo, paramos exatamente em 7 minutos 40 segundos, vamos retomar a ligação com a candidata Simone Romanelli, lembrando que é a segunda vez que cai a ligação, já havíamos travado o tempo da candidata a partir de 1 minuto e 30 segundos, agora vamos retomar o contato com a candidata Simone Romanelli, Gabriel Jacobsen.
Nesta série de entrevistas que fazemos com os candidatos à Prefeitura do Rio Grande, buscando esclarecer com todos eles pontos centrais dos seus planos de governo e, em especial, como vão executar cada uma dessas propostas que fazem à sociedade do Rio Grande.
Retomamos contato com a candidata Simone Romanelli. Tempo começando a valer novamente agora. A senhora já tem 7 minutos e 42 segundos. Faltam aproximadamente 7 minutos, então, para o fim da entrevista. Gabriel Jacobsen.
Vamos falar sobre um dos itens do plano de governo da candidata que diz respeito diretamente aos procuradores do município. O plano de governo da senhora prevê a regulamentação do pagamento de honorários advocatícios para os procuradores do município, que são os advogados do município. Na prática, institui esse pagamento a mais para esses servidores. Eu gostaria de saber por que a senhora defende esse repasse de valores para os procuradores do município e quanto a prefeitura vai gastar a mais com isso?
Bom, o cálculo não é feito porque acima dos honorários, do trabalho deles, correto? O que eu quero dizer é que isso aí é um pedido da procuradoria, certo? É um direito e esse projeto foi apresentado para essa gestão e não se entende por que dentro da Câmara ele foi vetado. Então, simplesmente, eu posso te dizer isso. Os valores não sei te dizer ao todo, certo? Mas é um direito que os procuradores têm.
Certo, candidata. A senhora também propõe no seu plano de governo, a criação de uma casa de acolhimento para pessoas LGBTQ+, em situação de vulnerabilidade social. Gostaria que a senhora explicasse como vai funcionar essa casa e, claro, de onde virão os recursos para esse projeto.
Então, a casa de vulnerabilidade social para a turma LGBT, ela tem que vir da Secretaria de Assistência Social, né? Então, é um público que ele precisa de um acolhimento especial, né? E nós precisamos que a Secretaria da Assistência Social encontre, né, um prédio. Nós temos vários prédios dentro da cidade que poderiam estar sendo usados. Inclusive, temos prédios que estão fechados e pagando aluguéis que seriam desnecessários, correto? Então, uma vez que a gente tenha esta casa para acolhimento, a gente vai poder atender uma população que está em vulnerabilidade e nós temos uma candidata à vereança que levanta essa bandeira. Então, essa bandeira a gente não pode deixar sem dar o acolhimento.
Faltam 5 minutos para o fim da entrevista, Jacobsen.
Deixa eu aproveitar, a senhora está falando sobre a comunidade LGBTQ+, durante o governo da senhora, caso a senhora seja eleita, que tipo de representatividade dessa população haverá no primeiro escalão, na gestão da senhora?
Olha, eu não posso também te dizer que tipo, porque assim, ó, a gente precisa de gente técnica, né? Nós precisamos sair do plano da politicagem, seria muito mais fácil dizer para ti, olha, eu tenho alguns LGBTs que estão na campanha comigo, estão caminhando pela cidade comigo, aí eu vou lá e me elejo e agora eu vou colocar essas pessoas para trabalhar. Eu acho que não é assim, né? Nós ali no plano de governo, você sabe que a gente está levantando a bandeira de termos pessoas técnicas e principalmente servidores públicos para suprir os cargos, entendeu? O que eu posso te dizer, sim, que vamos procurar. Eu não posso acreditar que dentro das secretarias não tenha pessoas estudadas, pessoas com condições, tá, para assumir cargos LGBT. seguramente na assistência social a gente vai achar. E se não acharmos o quadro funcional, aí é aquilo que eu te digo, seguramente vamos buscar pessoas que tenham condições, certo?
Candidata, mudando de área, a senhora promete assistência técnica e profissional agrícola e veterinária para as ilhas e também para o interior. Lhe pergunto, já tem matéria para esse auxílio técnico? Qual seria o propósito dessa proposta e esses profissionais seriam contratados pela prefeitura? Faltam cerca de 3 minutos.
Então, a EMATER já faz esse trabalho e eu digo sempre, gente, a gente não está aqui para inventar a roda nem para desfazer aquilo que já está sendo feito, como às vezes acontece em alguns governos, né? Sai uma prefeitura, entra outra, as pessoas vão lá, são trocadas de cargo, projetos são extintos ou são largados de lado. Então a gente tem que entrar para dentro da EMATER, colocar esse secretário, como eu falei, pegar a pessoa técnica dentro da secretaria, ver os projetos que estão sendo feitos e seguir desenvolvendo. O que eu penso com isso é que a gente precisa dar um apoio maior. A gente tem passeado muito, caminhado muito pelas ilhas e os agricultores têm falado desse problema. A gente até comenta com relação à EMATER e a gente vê um descontentamento maior. Então, o que a gente precisa fazer é que os projetos que estão sendo desenvolvidos e que a gente quer colocar, que realmente cheguem às pessoas, né? Que não fique só no papel, só na promessa. Seria isso.
Vamos falar de cultura. Candidata, a senhora promete destinar 1% do orçamento do município para cultura, para programas consistentes e relevantes. É o que indica o programa da senhora. Eu gostaria que a senhora citasse 3 programas que a senhora vai realizar no município em termos de cultura com esse investimento.
Olha, o primeiro projeto que a gente tem com relação à cultura, tá, seria a questão dos pescadores.
Pode Falta parecer um minuto, candidata.
Tá. Seria com questão dos pescadores, né? Relevar a cultura, porque a gente, além de estar gerando emprego, a gente tem que mostrar Rio Grande. Rio Grande está de costas para as águas. Então, a gente tem uma preocupação de toda essa orla que nós temos aqui do Rincão, certo? Trazê-la de volta, inserir a comunidade de pescado, inserir a parte artesanal. Temos a FEARG, mas não temos aquele apoio necessário que vê as pessoas que fazem o seu artesanato, nunca tem um espaço correto para poder desenvolver o seu trabalho, entendeu? Então, a gente não tem como falar de cultura sem regionalizar, sem trazer o que a população da cidade faz, entendeu? Então, a parte
20
cultural...
segundos, candidata, para a senhora ter aí as considerações finais.
Bom, agradeço o espaço, tá? Deixo aqui o meu abraço a todos, espero que as pessoas nos acompanhem pelo Facebook, pela página, pelas entrevistas que vão vir. E quem tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato, inbox no Facebook e poderemos responder todas as dúvidas.
Tempo encerrado, agradeço à candidata Simone Romanelli, mais uma entrevistada, a quinta entrevistada na nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio Grande.